Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui, mais um bate-papo aí da Humanize. Hoje nós estamos juntas aí, iniciando, acho que é o primeiro, né? Hoje a gente estava comentando que é o primeiro que a gente inicia junto, a gente sempre acaba fazendo separados, eu e a Tati. Então, hoje a gente vai de duplas. Primeiro, eu queria agradecer, não sei se vocês devem ter acompanhado na nossa página, hoje a nossa postagem. Nós estamos com 6 mil curtidas na nossa página, né? Alcançamos aí 6 mil, tá bem bacana. O pessoal tá acompanhando bastante, tá compartilhando, o pessoal tá junto. E a gente só tem que agradecer a vocês, né? Porque é graças a vocês aí que a gente tá aqui podendo compartilhar, fazer esses eventos com vocês, junto com a gente.
É, e essas conversas, né? Esses bate-papos aí todas as quartas-feiras também nos proporcionam assim, esse relacionamento, né? Então a gente consegue ouvir um pouquinho também, né? Saber um pouquinho do que vocês estão, a necessidade de vocês, né? Sobre os assuntos e tirar algumas dúvidas, né? E também receber muita informação de vocês, né? Tem muitas pessoas aí que estão, né, nos hospitais, nas instituições e conseguem nos dar um feedback, um retorno de muita coisa. Então, pra gente é importante, né? Estar junto com vocês nas quartas-feiras, nesses bate-papos.
Qual é o nosso assunto hoje, então? Hoje a gente vai falar sobre DPOC, tá? DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? O que contempla a DPOC, tá? DPOC, ela é um grupo de doenças respiratórias, tá? Relacionado geralmente ao tabagismo, tá? Esse grupo de doença, ele é composto geralmente de bronquite crônica e enfisema, tá? Então, ele acomete os pulmões e causa essa dificuldade para respirar, que é a dispneia, tá? O que é esse conjunto, esse grupo de doenças respiratórias? A bronquite crônica, falando separadamente, tá? A bronquite crônica, ela é um estreitamento das vias aéreas, tá? Já o enfisema são danos irreversíveis nos alvéolos. O que é o enfisema, assim, ó? Os alvéolos são aquelas ramificações que ficam dentro dos pulmões, que são os saquinhos que eles inflam a cada inspiração nossa. Então, o oxigênio, ele entra, ele vai, passa pelos alvéolos, é lá nos alvéolos que nós fazemos a troca gasosa, para que o oxigênio, que é o bom, fique, e que o ruim, né, falando, possa sair. O que acontece com o enfisema? A gente acaba inspirando coisas, ar tóxico, geralmente o fumo, né? Geralmente o tabagismo, ou até mesmo essa coisa de indústria, o pessoal que mora perto, né, dessas grandes indústrias que exalam essas fumaças, também podem ter, eu nunca fumei, mas eu tenho DPOC. Mora perto dessas indústrias, até mesmo o pessoal do lixão, que tem também, que mora ali perto, por causa dos gases que exalam também no lugar. Tudo isso dificulta a respiração e dificulta o trabalho dos alvéolos em fazer transformar, né, o oxigênio, para que possa suprir as nossas células. Então, o que acontece? Eles começam a ter danos irreversíveis. A cada alvéolo que não consegue mais fazer esse movimento para fazer a troca gasosa, é um a menos que a gente tem, então a gente começa a ter essa dificuldade para respirar, até que se torna, vem uma bronquite crônica, transforma um enfisema, e até que eu tenho a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Do que é crônico, né, Tati? A gente não tem mais, é um tratamento de sintomas.
Né? Exatamente. É uma coisa importante também, o pessoal do interior, né, que mora no interior e que tem fogão a lenha em casa, né? Ou o pessoal que não é fumante, mas é um fumante passivo, né? Então vive com outras pessoas que fumam, né? Então também são pessoas que têm essa propensão. É, como a Jamile falou, é uma doença crônica, então a gente trata os sintomas dessa doença, né, com alguns medicamentos, mas a gente não tem uma cura para essa doença. Então a gente ameniza esses sintomas com o tratamento. É, o pessoal que vai entrando aí, se puder colocando um oi, né? Se identificando, nos avisando também se o som tá legal, se a imagem, a conexão tá boa.
Pra tirar alguma dúvida.
É, e tirar alguma dúvida pra gente poder saber quem é que também tá entrando aí na live, tá ok?
Sintomas então, pessoal. A DPOC, ela é uma doença de instalação de lenta, tá? Então eu vou dar um exemplo pessoal pra vocês. Minha mãe é super jovem e tem DPOC aos 40 anos de idade, tá? Então, ela teve uma bronquite crônica aos 30, ela desenvolveu enfisema aos 36 anos e hoje ela está com 45, mas teve DPOC, já foi diagnosticada DPOC ali logo aos 40, 41 anos. Acho que alguém deu um oi ali, é Lu, Lutelles. Olá, tudo bem?
A Alessandra também nos deu um oi, tudo bom? Vão entrando aí, vão nos dando um oi pra gente saber que vocês estão online aí com a gente.
Olha a Mia ali com a gente.
A Michelle também.
Oi, boa noite, menina. Sempre de Floripa. Não esquece, de toda quarta-feira ela tá aí com a gente.
É, tá aí com a gente. Que bom, Mia. Um beijão. Então, assim, a gente fala muito com os pacientes, né, que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, a respeito de alguns cuidados, assim, né? Principalmente relacionados a épocas do ano que são mais críticas, assim, né? Então, inverno, épocas do ano, até a primavera agora, porque alguns pacientes têm essas doenças pulmonares e também têm uma alergia, né? Alguma coisa, uma alergia respiratória, uma rinite, né? Então, a gente orienta muito alguns cuidados, principalmente em algumas épocas do ano, né, onde eles sofrem mais, assim. Outra coisa também importante para se falar é que a grande maioria dos pacientes são tabagistas, né, são fumantes. E é muito difícil hoje em dia, por exemplo, para um fumante que fumou 30 anos, 40 anos da sua vida, a gente olhar para essa pessoa e dizer para ela que ela tem que parar de fumar. Então, é muito difícil, né? Então, o tratamento, às vezes, ele é realizado, o médico prescreve alguns medicamentos para que sejam administrados ao mesmo tempo que essa pessoa vai fumando, né? Então, ela vai fumando, mas ela vai fazendo o tratamento. E, aos poucos, ela vai diminuindo o número de cigarros por dia, né?
Um desmame.
É tipo um desmame. Então a gente também não pode bruscamente parar esse cigarro, porque daí esse paciente acaba desencadeando outros problemas, né? Como depressão. Então a gente também tem que ter um bom senso, assim, na hora de organizar essa função de conduta de tratamento, assim. E a gente tá falando de pessoas que fumam aí 30, 40 anos, né? Então já tem um dano grave pulmonar. Que é irreversível, então a gente tem que ter um bom senso em relação a esses sintomas e os tratamentos.
Eu acho que a gente pode colocar também para que possam. Mais alguém entrou? Júlio Martins, boa noite,
Júlio, tudo bom?
Se atentar aos sintomas, né?
Isso.
Então, com os pacientes, que essa sempre se começa com uma falta de ar mais discreta, né? Que é uma falta de ar com um pequeno esforço, com um esforço do dia a dia, uma coisa que estava acostumada a fazer sempre, mas agora sentiu que está um pouco mais de esforço respiratório, sentiu que está faltando ar. Geralmente, né, isso tem que se atentar, isso tem que ser verificado, tem que ser falado para o médico, tem que fazer exame para saber como é que está esse esforço respiratório, como é que está esse pulmão.
A gente chama de dispneia pequenos esforços, né? Então faz um esforço físico, sobe uma escada, um lance de escada e começa com a falta de ar, né? E, ok, senta, a falta de ar passa. Então esses primeiros sinais e sintomas a gente tem que começar a ficar mais atento.
Para não chegar na fase avançada, né? A fase avançada é aquela em que a gente vai ter essa falta de ar já em repouso, né? Geralmente tem alguns, a gente tem já, inclusive, alguns pacientes que estão no estágio mais avançado e que ficam agora diretamente com óculos nasal, né?
Isso, dependente de oxigenoterapia. Tem, e assim, ó, o oxigênio, o paciente ele depende do oxigênio, mas ao mesmo tempo também a oxigenoterapia ela é prejudicial o uso muito prolongado, né, da oxigenoterapia. Fora todos os outros riscos, né? E o custo desses tratamentos, né? Que a gente sabe que são tem um custo muito alto. Hoje em dia, nós temos alguns pacientes que fazem uso de oxigenoterapia no domicílio e que têm as máquinas de concentrador de oxigênio. Então,
hoje em dia tem o oxigênio.
Isso, o cilindro, né?
E tem as máquinas.
E a máquina.
O Júlio fez uma pergunta, eu acho. Gostaria de saber como posso... eu posso enviar currículo para vocês. Então, Júlio, é só acessar. A gente tem um telefone que fica ali na nossa página, tá? Que é o WhatsApp. Ou mandar para o nosso e-mail, que também fica registrado ali na página, tá? Só enviar ali que a gente recebe e marca uma entrevista com você, tá, ok? Acho que é a Celi Fortes. Tudo bem? Mandou um oi pra gente também. Boa noite. Existem diagnósticos, tá? Para DPOC, para doenças pulmonares, que eu tenho um exame físico que se faz e tem a história do paciente também. Então, o médico ele observa muito a questão do que eu falei lá no início do nosso vídeo, que é a função, se o paciente já teve uma bronquite, se ele já teve enfisema, de como é que tá sendo, né? Então ele estuda todo o histórico do paciente, faz um exame físico e aí depois faz a espirometria, tá? Que eles chamam de teste do sopro, né? Eles assopram para ver como é que tá a função pulmonar, né? Avalia o volume de fluxo que entra, né, e sai do pulmão. Olha, a Lu botou, meu pai fazia em casa oxigênio, né?
Ficava com oxigênio no domicílio. É bem comum, né, Lu? É um transtorno para a família, né? Porque tem qualquer ida, por exemplo, ao médico, tem que levar o torpedo de oxigênio, né? A gente tem que estar toda hora de olho, então se está quase terminando o oxigênio do torpedo, o familiar tem que ficar de olho para providenciar a troca desse torpedo, né? Para a família acaba sendo um pouco desgastante essa rotina de cuidados, né? Hoje a gente faz essa supervisão de enfermagem nos domicílios com essa preocupação para que a família não fique sobrecarregada com isso, né? Então, mas é bem comum que os pacientes façam uso, sim, do oxigênio no domicílio.
E fica bem oneroso para a família também, né? Porque o uso de oxigênio ele é bem pesado, é um valor bem, bem significativo. Tratamento, pessoal. Como a própria palavra já diz, né? Tudo que é crônico, não se tem uma cura, tá? O tratamento ele é baseado no alívio de sintomas dessa doença, tá? Então, em primeiro lugar, o médico, quando for diagnosticado, né? Geralmente quem é DPOC, como eu falei, já vai ter uma bronquite, um enfisema, o médico já vai estar trabalhando a questão do parar de fumar, né? Que é como a Tati falou, que tem que ser aos poucos, né? Tem que ser um desmame, porque senão acarreta outras coisas. Então, em primeiro lugar, é a questão do tentar parar de fumar ou fumar o menos possível, tá? E existem broncodilatadores, tá? Que ajudam na questão de sintomatologia. Então, alivia sintomas e essas eliminações de secreções, principalmente na fase mais avançada. Porque na fase mais avançada existe uma tosse mais produtiva, né? Então, o broncodilatador, ele ajuda a aliviar esse tipo de sintoma. Então, não se tem cura, depois que tem, a gente tem que trabalhar em cima dessa doença, tá? Em cima do conforto desse paciente, seja com oxigenoterapia ou não, né? Mas, e esses broncodilatadores também, tudo isso tem que ser abordado, muito bem conversado com o médico, porque assim como a Tati comentou sobre o uso prolongado do oxigênio, que sim, também faz mal, os broncodilatadores também,
sim,
né? E que é um uso que não se tem como se deixar de fazer o uso, mas eles acarretam outras questões dentro do organismo.
O Júlio Martins colocou ali tratamento paliativo. Então, só para a gente falar um pouquinho da questão do tratamento paliativo, alguns medicamentos, dependendo da patologia do paciente, né? Se ele faz uso de alguns medicamentos, por exemplo, um paciente que tem uma neoplasia pulmonar, vamos supor, né? Que tem um câncer de pulmão e faz uso de um medicamento para dor, né? Por exemplo, uma morfina. A morfina, ela deprime o sistema respiratório, né? Então, esse paciente, ele já tem um agravo respiratório, uma dificuldade para respirar, né? Dispneia, a grande maioria deles depende de oxigenoterapia. E pelo uso de alguns medicamentos, acaba deprimindo mais o sistema respiratório. Então, a importância do cuidado paliativo, no sentido de saber paliar bem o paciente, né? O paciente que está bem assistido em relação à dispneia dele e o controle da dor. E quando a gente fala da questão do cuidado paliativo, pacientes que fumaram a vida toda, né? Então fumam desde os 12 anos de idade e é um idoso, vamos supor, e está em cuidados paliativos. E às vezes é muito difícil para a gente conversar com a família, né? E fazer com que a família entenda que qual é o custo-benefício, né? Então, por exemplo, é um paciente que ele está em cuidados paliativos e ele gosta de fumar o cigarro dele. Então, não vou tirar o cigarro desse paciente, porque qual é o custo-benefício disso, né? Então, a gente entra essa questão do bom senso. Então, a gente até fala assim, às vezes, né? A gente tinha pacientes que faziam uso de oxigenoterapia no domicílio e a gente tinha que estar barganhando com a família, né? A questão do cigarro,
as vontades,
né? E daquele paciente. E é claro, né? A gente brincava assim, não, o risco maior é o fumar com o torpedo de oxigênio do lado, né? Mas assim, é claro que eu vou ter que ter esse bom senso, né? E fazer esse intermédio com a família. Então, o quanto o papel da enfermagem, do cuidador, do familiar estar bem esclarecido em relação a algumas coisas é importante.
Acho que a gente vai responder aqui um pessoal, deixa eu ver. A Serli colocou, verdade, meu pai fazia em casa e o custo é caro, né? Que a gente tinha comentado, é bem oneroso mesmo. Sandra Santos aqui, deu boa noite.
Boa noite, Sandra. Tudo bom?
Alessandra, eu uso a Lenia 12 por 400,
aqui a bombinha.
A bombinha, né? O Júlio colocou também, minha tia fumava três carteiras por dia e teve uma parada cardíaca fulminante.
Então assim, além dessas doenças, né, pulmonares, assim, né, que
são decorrentes
do fumo, né, também tem as doenças cardiovasculares, né, porque o cigarro ele acaba obstruindo, né, o sistema circulatório e acaba ocasionando algumas doenças cardiovasculares. Então é muito comum, principalmente em pacientes jovens, as tromboses, né, as tromboembolias, nos pacientes mais idosos, as cardiopatias, né, problemas de coração e infarto, parada cardíaca, por obstrução de vasos e artérias importantes do coração. Então é bem comum. Então o cigarro, cada vez mais o Ministério da Saúde aí tem investido mais em prevenção, né? Então a gente tem trabalhado hoje em dia muito com a prevenção relacionada a não fumar, né? As pessoas não fumarem, porque causa um dano muito grande à saúde.
Eu acho que é isso.
É isso.
Acho que a gente falou bastante. A DPOC, a gente podia falar, acarreta muitas coisas. Acho que a gente podia falar aqui por muito tempo, né? Especificar bastante coisas assim. Mas a gente tentou trazer o básico, o mais objetivo, o mais importante, assim, para vocês se atentarem, né, quanto a isso. Espero que a gente tenha conseguido responder todo mundo, né? Às vezes ali na nossa live, depois que a gente termina, a gente vai olhar os comentários, teve mais comentários e acaba não aparecendo na nossa tela, não sei porquê.
É que a tela do celular ela é pequena, então vai aparecendo só algumas mensagens e vai indo, a gente não consegue responder todo mundo às vezes.
Então, espero que a gente tenha ajudado vocês. Nós nos encontramos aí na próxima quarta-feira, tá? Sexta-feira, no final de semana, a gente está postando aí o tema da semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem nos acompanhado hoje. Ainda mais agora que a gente está comemorando nossas 6 mil curtidas.
É verdade.
E é isso. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo.
Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.